Fala galera, eu sou o Moser Dias e esse é mais um Leitura Cast especial Novos Autores. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a Carol Façanha. Ela é autora da trilogia distópica A Lista dos Três e do romance gótico Debaixo das Escamas. Nossa convidada ainda vai falar sobre seus projetos futuros e como isso tem implicação em uma discussão muito importante dentro da literatura. Os contatos da Carol estão linkados aqui no post, incluindo o material que ela preparou sobre o curso do Brandon Sanderson, que ela vai mencionar, e também um grupo de escrita do qual ela faz parte. Antecipando um trocadilho que vocês ainda vão entender, não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, como @leituraverso, e também vocês podem ouvir a gente agora no Spotify. E para vocês, autores, que querem participar aqui do nosso podcast, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou então pelo e-mail contato@leituraverso.com.br. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, eu vou passar a Carol, porque hoje ela tem muita coisa para falar. Bom programa para todo mundo.
Oi, gente. Meu nome é Carol Façanha, sou do Rio de Janeiro. Estou muito feliz pelo convite. E acho que é a primeira vez que eu faço algo do tipo. Então vamos tentar manter o nosso pensamento linear. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Bom, iniciando, eu acho que eu queria começar falando das principais referências, não de um livro específico, mas das minhas principais referências como escritora no geral. Eu tive três grandes divisores de água nessa carreira que eu tô começando agora, que foram muito importantes para mim, e eu acho legal pontuá-las. A primeira foi o Brandon Sanderson, que é um escritor de fantasia. Acho que o trabalho dele mais conhecido aqui no Brasil é o Mistborn. E ele, além de ser escritor, ele também é professor de escrita criativa numa universidade nos Estados Unidos. E alguém disponibilizou essas aulas no YouTube. Eu acho que ao todo são 12 aulas. E ele divide com temas ligados à criação de mundo, sistema de magia. Ele, na verdade, faz uma aula que é muito voltada para escritores de ficção científica e fantasia. Como eu sou escritora desse gênero, foi muito importante para mim estar em contato com esse conteúdo e observar também quais são as principais dúvidas dos estudantes dos Estados Unidos, quais são as semelhanças que existem lá, quais são as diferenças também. Depois que eu assisti as aulas do Brandon Sanderson, eu já tinha captado que havia muito que eu ainda não conhecia sobre criação de mundo, sobre teoria, e eu fiquei bastante fascinada com isso. E aí eu acabei conhecendo a Viviana de Ventar, que é, na verdade, um curso de escrita desenvolvido pelo André Bianco, que é escritor de terror nacional, e foi o segundo divisor de águas, porque teve outras teorias que me foram apresentadas, houve os webinários e, principalmente, o grupo. Esse grupo, acho que tem mais de 200 autores lá dentro. Então você acaba fazendo um network incrível. Incrível mesmo. Então esse foi o meu terceiro divisor de águas, porque não só a Vivenda de Natal, pra mim, funciona muito. Por causa do André Bianco, por causa da Margarete, que faz parte da equipe, por causa do Juan, são muito generosos e ensinam muito a gente sobre narratologia, mas também por causa desse grupo de escrita, que são mais de 200 autores, inclusive o Márcio, que é o autor de Crônicas do Apocalipse, foi ele que me chamou pra esse projeto do podcast, e assim, é realmente surreal quanto que você aprende quando junta vários escritores numa sala. Numa sala virtual, claro, mas numa sala. Para mim foi bárbaro ter encontrado pessoas de todo o Brasil, e às vezes estão em outros lugares, né, do mundo, que têm esse mesmo desejo, esse mesmo afinco por aprender a contar histórias. É claro que todos têm backgrounds diferentes, algumas pessoas não escrevem do mesmo gênero, aliás, muitas pessoas não escrevem do mesmo gênero, e também há pessoas que têm visões muito diferentes entre si sobre missão de escrita. Mas eu acho que, no geral, foi muito importante eu estar dentro de um grupo de escrita e estar trocando com essas pessoas. Isso foi essencial para mim, isso está sendo essencial para mim, porque acho que escrever realmente é um exercício bastante solitário. E quando nós podemos nos unir, a gente descobre que muitas coisas que a gente passa sozinho é comum e dá um sentido de coletividade a isso. Eu acho muito importante esse sentido de coletividade quando nós nos fazemos contadores de histórias. Mas essas foram as referências gerais, que não foram específicas, na verdade, para nenhum dos meus projetos. Explicando os meus projetos principais, eu tenho três grandes projetos e alguns projetos menores que eu tento dividir o meu tempo. eu tenho que falar que vem de uma formação de literatura, fiz graduação de literatura, estou finalizando agora meu mestrado em literatura. Então, de certo modo, é como se rolasse um certo embate, uma vida dupla entre a acadêmica que eu sou e que eu estou me formando e a pessoa que escreve as minhas histórias. E sempre teve uma cisão. Nunca consegui juntar esses dois lados. Eu espero que no doutorado isso consiga ser unido de alguma forma. Sobre os meus projetos, eu estou trabalhando em uma distopia que se chama Lista dos Três. Inclusive, criei um Instagram com o intuito justamente de fazer uma imersão sensorial. Porque, assim, uma das coisas que a gente estava vendo, eu falei que não ia ser muito linear, uma das coisas que a gente estava aprendendo dentro desse grupo, com esse network de autores, foi justamente a questão do mercado editorial brasileiro hoje. E tentei fazer uma leitura positiva disso, no sentido que, se hoje é muito difícil você chegar em editoras tradicionais não tendo um nome, se hoje não há uma certa estrutura, alguém que te guie pela mão e vai fazendo por você, hoje é o autor que vai atrás do seu público, é o autor que se publica, é o autor que faz grande parte do processo que antes necessariamente teriam que estar junto a uma editora. Por um lado, isso pode ser um pouco desnorteador para todos nós, pela falta de estrutura, pela falta de segurança, pela falta de formalidade que há nisso. Por outro, eu acho muito positivo pelo sentido da liberdade criativa que você ganha com isso. Você ganha um monopólio artístico, que eu acho bárbaro. Então, se por um lado não tem estrutura, eu tenho a liberdade de estar por conta própria, de fazer essas etapas do processo da forma que eu julgar mais sintonizada com o meu projeto. E eu acho que esse tipo de liberdade é uma coisa maravilhosa. Então, quando eu quis criar um Instagram, eu tive bastante resistência de criar um Instagram de autora por várias questões, ainda em relação à minha resistência de mostrar primeiro a mensagem do que a minha imagem. Isso é uma questão que eu ainda vou ter que trabalhar de alguma forma. Mas o fato é, eu percebi que com essa liberdade artística eu poderia fazer uma imersão sensorial do mundo que eu havia criado, né, nessa distopia, e eu poderia colocar tudo ali no Instagram. Eu poderia ver, procurar os artistas por todo o globo que tinham imagens que realmente capturassem esse universo, ou músicas que capturassem esse universo, sensações, e eu poderia criar esse grande quadro, esse grande mosaico de experiências sensoriais da minha história. E isso foi uma coisa que me moveu muito quando eu vi o Instagram Crônicas do Apocalipse do Márcio Pacheco, porque eu percebi que aquilo era real, aquilo era possível. Eu poderia criar, de fato, um mosaico sensorial da minha história. Mas o que é a Lista dos Três, né? O que é essa distopia? Essa distopia, ela é uma trilogia, se chama Lista dos Três. O primeiro volume se chama Não Esqueça, e ele se passa num futuro distópico, 2119, em que existe uma corporação chamada Corpus, que criou a cirurgia da memória. E o que é essa cirurgia da memória? Basicamente, nesse futuro distante, não tão distante assim, essa sociedade acredita que nós, seres humanos, não deveríamos mais passar pelo luto. O luto é considerado uma prática primitiva. Para isso, né, tem um outro detalhe. Para assegurar que os seres humanos são partes produtivas de uma sociedade que está marchando para o progresso, né, basicamente isso, eles criaram um protocolo, que é esse protocolo, se chama a Lista dos Três. Quando você faz 18 anos, você precisa encaminhar uma lista dos três nomes das pessoas na sua vida que sentiriam mais sua falta caso você morresse. E se você morre, essas pessoas são encaminhadas para Corpus para apagarem toda a memória que elas têm de você, e assim elas não sentem a dor da sua morte, elas não sentem o luto, e se tornam partes integrantes de uma comunidade produtiva que não precisa passar por essa prática primitiva. Mas o que acontece? Existem pessoas que não querem fazer essa cirurgia, e existem pessoas que não querem encaminhar essa lista dos três. Essas pessoas são consideradas rebeldes e patológicas. Elas são consideradas tendo uma patologia que é chamada patologia do apego. Então, se você é uma pessoa que se recusa a enviar a lista dos três, você é considerado sádico, porque é como se você estivesse obrigando as pessoas a passarem pela sua perda, passarem pelo luto por sua causa, o que é considerado um sadismo. Você quer impor essa dor às pessoas e você também é considerado um egoísta. Se você se recusa a passar por uma cirurgia quando seu parente morre e esse parente indicou o seu nome na lista dos três dele, você é considerado um sadomasoquista porque você está escolhendo voluntariamente passar por uma dor que você não deveria passar. Essas pessoas, quando evitam a cirurgia, elas fogem, vão à margem da sociedade e se tornam rebeldes. Então a história basicamente se inicia com Pandora, que é a nossa protagonista. Ela acorda na sede da Corpus, numa cama de hospital, e ela acorda completamente zerada, isso é, sem lembrar de nada. E assim que ela acorda, ela é informada pela equipe da Corpus de que foi ela que requisitou uma cirurgia de remoção total de memórias. E a história se inicia assim. Uma das coisas que eu quis muito e me animou muito fazer essa distopia e me mobiliza a continuar escrevendo, ela nasce um pouco na minha dissertação de mestrado, porque eu trabalho a questão do capitalismo tardio e quais são os dispositivos que mantêm aquilo que a gente entende como a colonização do imaginário. Então, como que certas crenças incutidas na nossa cultura vão perpetuando uma série de pensamentos que vão sendo naturalizados. E eu achei muito rico estudar como que isso acontece no nosso mundo e como que eu poderia pensar em acontecer nesse outro que eu criei. E também foi muito importante conhecer outras distopias, como 1984, Admirável Mundo Novo. Também li Jogos Vorazes, Divergente, 16, tem várias outras distopias. E outras que eu ainda não li e que eu quero muito ler. Eu acho que uma que eu quero muito procurar pra ler se chama Nós. E eu ouvi algumas pessoas falando sobre esse livro, falando muito bem. E eu acho que é muito rico, não só essas referências literárias, mas o próprio mundo de hoje, ele nos dá dicas de como que nós podemos criar esses mundos para fazer nossa crítica. Então, não esqueça, ele realmente vai tentar se perguntar quais seriam as consequências de uma sociedade sem memória. Quais seriam as consequências de uma coletividade que acredita, e essa é a filosofia de vida dessas pessoas que vivem, né, sob mando da Corpus, que memória é ressentimento e esquecer é liberdade. Então, se você tivesse a chance de apagar o seu passado, se pagar o passado fosse uma recompensa e não uma punição, tanto é que nesse mundo, no mundo do Não Esqueça, os presos não têm mais direito a cirurgia da memória. Quem é preso e considerado um criminoso perde a chance de estar incluído numa lista dos três, de enviar uma lista dos três, eles não podem mais ser operados e eles têm essa punição de lembrar de tudo que eles fazem. E isso é considerado uma punição. Mas qual seria a consequência de uma sociedade que tem o direito de esquecer o seu passado e se utiliza desse poder de uma forma imatura? Quais seriam as consequências principais dessa sociedade? A gente criaria uma sociedade mais justa, igualitária ou progressista, como a Corpus gostaria de acreditar? Nós criaríamos uma sociedade mais consciente dos seus próprios erros? Será que eu sou as minhas memórias? Será que eu sou as minhas ações? Será que eu sou as minhas escolhas? Então, para mim foi muito importante pensar todas essas perguntas quando eu estou escrevendo essa distopia e quando eu me pergunto nesses personagens e nessa turbulência dentro deles e fora deles e de como que eles precisam lidar com os acontecimentos desse mundo. Eu lancei no Wattpad há pouco tempo o Debaixo das Escamas, que é um romance gótico que vim guardando bastante tempo na gaveta e finalmente decidi lançar para o mundo. E basicamente, por que nasceu essa ideia do Debaixo das Escamas? Ele é uma releitura do conto da Bela e a Fera, mas com uma criatura híbrida serpente. Essa história nasceu de uma insatisfação minha com uma série de narrativas sobrenaturais. Porque eu tenho percebido que nós, em muitas narrativas, nós gostamos de humanizar certas criaturas ferais masculinas. Nós humanizamos os vampiros, nós humanizamos os lobisomens, nós humanizamos as feras, os demônios, nós humanizamos uma série de criaturas ferais masculinas. E isso tem sido feito com um considerável sucesso no mercado. Inclusive, é um gênero muito rico. Mas eu tenho sentido falta de humanizarmos criaturas ferais femininas, como, por exemplo, a Medusa. E aí eu fiquei me perguntando por que que a gente tem tanta sede por humanizar esses monstros ditos masculinos, mas essas figuras monstruosas femininas, elas continuam não sendo humanizadas. E aí eu pensei, bom, eu gostaria de escrever sobre isso, e foi assim que nasceu. Então a Medusa, eu acho que ela foi esse ponto de partida para que eu escrevesse essa história. E tem outras coisas que eu tento mobilizar nela, mas eu acho que principalmente é pensar em humanizar essa figura feral, feminina, que eu acho que sempre foi mal interpretada. Então eu gostaria de recontar essa história. E também, claro, existe uma humanização de uma figura monstruosa masculina, porque o conto da Bela e a Fera é bastante disso, né? De revelar qual é a monstruosidade do humano e qual é a humanidade do monstro. E nesse choque, quais são as reflexões que podem nascer disso, o que eu também acho muito rico. E há vários paralelos que a gente pode pensar com a nossa sociedade hoje em dia. Falando do último projeto que eu tenho, que é um projeto bastante ambicioso, que demora bastante para ser montado, porque a criação de mundo dele é muito trabalhosa, que é uma autofantasia, também uma distopia, né? Porque A Lista dos Três é uma distopia, o primeiro se chama Não Esqueça. E essa autofantasia, o nome total se chama Herdeiros de Tibila. O primeiro volume vai se chamar A Queda do Primogênito, o segundo, A Coroa de Chifres, e o terceiro, A Pupila de Névoa. E é uma história também bastante antiga, mas que exige muito de estudo de mundo, sistema de magia, raças novas. Então, ela envolve um estudo detalhado, ela envolve também um grupo de escrita que eu participo há um tempo, e nós trocamos feedback, é um processo muito rico, mas também muito desafiador. E eu acho que é o que eu chamaria de distopia feminista. Muito embora eu não tenha certeza se quando lançá-la eu vou assumir esse título, né? Não título, mas esse gênero. E pelo motivo da mensagem, eu temo que distopia feminista acabe limitando a mensagem, aonde ela pode chegar. Ela é feminista em todas as suas raízes, mas ao mesmo tempo, uma coisa que nós temos pensado muito atualmente, principalmente dentro da academia, é sobre a questão do nome, sobre a questão de dar nome aos bois, dar nome a certos gêneros, e por outro lado, qual é o custo disso? Por exemplo, eu tenho amigas que são dramaturgas, são negras, e não gostam, recusam esse título de dramaturgia negra, porque considera que esse nome acaba as colocando num certo lugar que também é uma certa jaula de pensamento. E elas recusam esse nome. Então, eu não teria uma resposta se o necessário é você usar um nome de distopia feminista, dramaturgia negra, aquilo que você entende pela sua obra, ou se não é para usar o nome, porque isso limitaria a sua obra. Eu acho que depende de cada autor. Eu acho que você vai ter que julgar em dado momento, quando você lançar essa obra, dependendo do contexto histórico, do contexto político que a gente tiver, se de repente é mais interessante você usar esse nome ou você não usar esse nome. Não acredito que a minha obra seria menos feminista se eu não colocasse o nome de distopia feminista. Eu acho que o que está em jogo aqui é como que eu vou articular essas discussões, como que eu vou fazer esses paralelos, como que essas novas raças nesse novo mundo de fantasia criado, como que ele tenta quebrar certos sensos comuns, tenta humanizar certas classes de pessoas marginalizadas e como que isso pode contribuir. Mas eu ainda não tenho uma resposta formada em relação à distopia feminista. Aliás, nem pensei em falar sobre isso aqui. Eu acho que é realmente buraco mais embaixo. É uma discussão muito densa. E existe várias teorias que agora estão se ocupando de falar de distopia feminista. Inclusive, eu gostaria muito de estudar no doutorado de distopia feminista, justamente para unir o lado do escritor e o lado acadêmico. Mas quanto ao nome, ainda é uma incógnita para mim. Por mais que nas raízes ele vai trabalhar justamente sobre a igualdade de gênero e ele vai tentar denunciar o machismo estrutural que nós vivemos em sociedade partindo de outro mundo e de outro contexto, me pergunto se atualmente no contexto político que vivemos, atar este projeto a um nome não pode ser um tiro no pé no alcance dessa mensagem que precisa chegar para muita gente, justamente para que a gente consiga desatar uma série de nós que nós temos nos amarrado. Então, acho que basicamente é isso que eu tenho a dizer por hoje. Vou deixar aqui os meus contatos, né? Eu estou publicando Debaixo das Escamas, que é aquele romance gótico que eu comentei, no Wattpad Carol FSM Writes. No Instagram, eu tenho A Lista dos Três, que é justamente essa imersão sensorial dentro dessa distopia. E o Instagram Debaixo das Escamas, que é o Instagram desse romance gótico. Quanto à alta fantasia, Os Herdeiros de Tibila, essa distopia feminista que está sendo criada, eu ainda não coloquei nada pro mundo ainda sobre essa história, porque ela ainda está sendo desenvolvida com calma. Não é um projeto que eu posso fazer às pressas. Tenho tido muitas ideias, tenho colocado muitas coisas no grupo de escrita, tenho pensado muito como construir isso, mas ainda ele não está pronto para ir pro mundo. A Lista dos Três, sim, ele vai pro mundo esse ano, e o Debaixo das Escamas já está disponível para uma leitura. Caso vocês queiram conferir, está no Wattpad. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Gostei muito de falar, apesar de não ter sido tão linear como eu gostaria. O meu pensamento sempre é um pouco caótico. E é isso.
Esse foi mais um Leitura Cast especial Novos Autores. Nós agradecemos a Carol pela participação, por ter reservado um tempinho para falar sobre a sua carreira, sobre seus projetos e suas opiniões literárias. E esperamos que vocês tenham gostado do programa também. Mais uma vez, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais e também nos agregadores podcast, incluindo o Spotify. Então é isso, galera. Até a próxima e boa leitura.